para a terceira parte, por assim dizer, terminadas as audições. Temos então, e passo a informar o que já disse há pouco, mas agora para mais presenças, que é, foi pedido o adiamento do ponto referente aos projetos de resolução, o que estavam agrupados na linha A, matéria referente, grosso modo, à proteção do lobo ibérico, portanto foi pedido esse adiamento pela parte do grupo parlamentar do PEV, dado que ainda está dentro daquilo que está regulamentado, ou seja, é um terceiro adiamento, manter-se-á naturalmente o ponto para uma próxima reunião, sendo que nessa próxima reunião já terá que ser obrigatoriamente discutido porque ultrapassou aquilo que está regulamentado dos três adiamentos. Foi feito também um pedido de adiamento de uma outra matéria que estava agrupada na linha C, grosso modo referente ao combate à pobreza energética, pela parte do grupo parlamentar do PSD, já tinha sido feito adiamento pela parte do grupo parlamentar do PS, por isso será naturalmente agendado para uma nova reunião. São estes os adiamentos que deram entrada e vamos então seguindo a ordem daquilo que está determinado. Sr. Deputado Bruno Coimbra, diga, faz favor.
Sr. Presidente, era para pedir que pudéssemos discutir primeiramente o ponto 3 e o ponto 4. Pela informação que o Bloco de Esquerda nos deu, está em condições de os discutir já e nós preferíamos fazê-lo já para que o deputado Luís Leite Ramos...
Mas por alguma razão especial?
Que o deputado Luís Leite Ramos, que vai discutir estes pontos, vai ter que se ausentar seguidamente.
Muito bem. Pergunto aos restantes grupos parlamentares se vêem algum inconveniente nesta alteração de ordem do dia.
Da nossa parte não há qualquer inconveniente.
Não. Muito bem. Da parte de quem nos está a acompanhar, alguns grupos parlamentares que nos estejam a acompanhar via web, alguém se quer manifestar sobre esta pretensão? Dado que não há qualquer oposição a este intento, passamos então a discutir inicialmente o ponto 3 e 4, sendo que no ponto 3 é o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para a audição do Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP sobre a venda das 6 barragens no Douro. Faça favor, Sr. Deputado, creio que é o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, neste caso, a intervir.
Autor, obrigado,
o grupo parlamentar do PSD é o autor, naturalmente, deste requerimento.
Sim, eu estava baralhado, pensei que primeiro era Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, este requerimento surge na sequência de um conjunto de declarações do Presidente da EDP sobre o negócio. Esta matéria tem sido objeto de várias intervenções no Parlamento, em particular do Bloco de Esquerda e do PSD, e nós entendemos que, face às dúvidas, que são muitas, que pairam sobre esta venda e a configuração, por assim dizer, do negócio em termos fiscais, que na prática acabou por não produzir qualquer tipo de receita, pelo menos até agora, que deveria, de acordo com aquilo aprovado, com o que foi aprovado em sede de orçamento para 2021, constituir ou financiar ou permitir a criação de um fundo de apoio ao desenvolvimento dos municípios onde estas barragens estão instaladas. O PSD entende que é importante ouvir o Presidente da EDP para esclarecer a forma como esta operação foi feita por parte da EDP e da ENGIE, que é a entidade que adquiriu estes direitos relativamente às barragens. E, portanto, o racional e as motivações deste requerimento são exatamente esclarecer este negócio da parte da EDP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dado que a matéria é a mesma referente no ponto 4, proponho que se faça a discussão em conjunto, sendo que depois se votará separadamente cada um dos requerimentos. E, nesse sentido, passo a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quem fez a apresentação deste requerimento. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e a senhora deputada. Nós conhecemos alguns pormenores sobre este negócio das barragens. Sabemos que a EDP vendeu 6 barragens ao consórcio ENGIE por 2,2 mil milhões de euros. Sabemos, no entanto, que em vez de vender a concessão destas barragens, a EDP cindiu as 6 barragens para uma outra empresa que criou, chamada Camira Engia, que por sua vez vendeu as participações sociais dessa Camira Engia a uma outra empresa chamada Águas Profundas, que é do universo ENGIE. A Águas Profundas e a Camira Engia irão fundir-se num futuro próximo. E isto faz com que os direitos das barragens tenham passado da EDP para o universo da Engie, não através de uma venda de uma concessão, mas através da venda das participações de uma empresa que detém a concessão. Há várias implicações fiscais deste negócio. A primeira delas é que se este negócio e se esta configuração se, enfim, se confirmar, a EDP não pagará imposto de selo. A primeira questão que temos que colocar é, pagou ou não pagou a EDP imposto de selo? Tanto quanto sabemos, não pagou. Aliás, a EDP fez uma conferência de imprensa em que faz um rol de impostos que provam que cumpre com todas as obrigações fiscais, mas nunca menciona o imposto de selo. Não tendo pago o imposto de selo, não fez porque usou de um esquema de planeamento fiscal agressivo. Esse esquema de planeamento fiscal agressivo passa por utilizar uma sociedade instrumental, chamada Câmara Engie, mas passa também por utilizar um artigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais, artigo 60. Esse artigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais foi alterado por proposta do Governo, já depois de se saber que estava a vender estas barragens. E, portanto, se a EDP não pagou imposto de selo, se não tendo pago imposto de selo, utilizou para isso o artigo 60, então fez uso do artigo que foi alterado pelo Governo. E isto levanta-nos imensas dúvidas que têm de ser esclarecidas. Em primeiro lugar, o Governo foi alertado para este esquema de planeamento fiscal por via de um comunicado bem detalhado do Movimento Cultural Terras de Miranda. O Sr. Ministro do Ambiente informou esse movimento cultural que iria dar conhecimento ao Ministro das Finanças dessa mesma operação. Portanto, quando sabemos, o Ministro das Finanças alega que não tinha conhecimento da operação. E por isso entendemos que é importante ouvir quer o Ministro do Ambiente, quer o Ministro das Finanças, sobre os contornos da operação e sobretudo porque é que não a travaram, porque tinha a oportunidade de a travar, porque a posteriori é muito mais difícil de resolver estes problemas. E portanto queremos não só compreender os contornos da operação, compreender porque é que o Governo não travou a operação e também compreender porque é que foi feita uma alteração fiscal que vai ser e pode ser utilizada para a EDP para não pagar imposto de selo. Finalmente, há uma outra questão que é importante esclarecer, que é, ao vender a concessão, a EDP abdicou do seu direito enquanto concessionário. Essa concessão é um direito público, essa concessão é domínio público. O Estado tinha o dever e o direito, de acordo com a lei da água e com os poderes que lhe confere, de ter aproveitado essa renúncia da concessão por parte da EDP para rever os lucros passados da EDP, precisamente com as concessões daquelas barragens, coisa que não fez e permitiu simplesmente que a EDP passasse a concessão a seu belo prazer, sem nenhuma exigência acrescida e sem revisão de lucros. Também isso nos motiva muitas dúvidas e também por isso queremos ouvir tanto o Ministro do Ambiente como o Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informo a Sr. Deputado Alma Ribeira, membro desta comissão, de uma alteração que fizemos em função de uma proposta do PSD, que foi antecipar esta discussão dos requerimentos em relação aos outros pontos, mas também informo que dos outros pontos que estavam em agenda, os da alínea A e os da alínea C foram pedidos adiamentos e por isso concedidos esse mesmo adiamento. Certo? Muito bem. Pergunto agora aos restantes grupos parlamentares. O PSD e o Bloco de Esquerda já apresentaram as razões dos requerimentos. Começo por perguntar ao Partido Socialista se tem algo a acrescentar em relação a estes mesmos requerimentos e a este mesmo debate, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Diria que da nossa parte, e tem sido assim, não temos nada a opor a que no cumprimento, enfim, da máxima transparência e de todo o esclarecimento a que sejam ouvidas as entidades que aqui são propostas. De facto, o requerimento do PSD propõe pela primeira vez a audição da EDP e, portanto, é uma audição que, porventura, nos pode trazer dados novos e, portanto, também por essa razão nada a opor e também não temos nada a opor ao requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro do Ambiente e do Ministro do Estado das Finanças, apenas referir que ainda há cerca de pouco mais de um mês, precisamente para este tema, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para se ouvir os contornos da operação e, enfim, ou os esclarecimentos não foram suficientes, ou as questões não foram suficientemente esclarecidas, mas, portanto, acho da nossa parte nada a opor, e damos total concordância para esta audição que seja feita ao Sr. Ministro do Ambiente e do Estado e das Finanças. Apenas uma ressalva, tendo em conta que a matéria em causa remete para questões mais de natureza fiscal, porventura poderá fazer mais sentido que esta audição tenha o seu enquadramento na COF, na Comissão de Orçamento e Finanças, mas isso também naturalmente deixamos à consideração do próprio requerente e da própria Comissão, e no limite, se assim se entender, poderá ser conjunta, mas porventura o seu encaixe é claramente na COF, mas isso é apenas uma nota que deixo à consideração da Comissão e dos requerentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Duarte Alves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros desta Comissão. De facto, este debate já tem tido vários episódios. Nós, em fevereiro do ano passado, entregámos um projeto de resolução que foi discutido e que foi votado sobre esta matéria, indo, naquela altura, ainda sobre a questão em si da própria venda, ou seja, da própria autorização da venda feita pelo Governo, porque há uma concessão à EDP, no nosso entender, desastrosa, a privatização da EDP. Essa concessão tem previsto a possibilidade do Governo impedir a venda de partes dessa concessão e, no nosso entender, o Governo deveria tê-lo feito, devia ter utilizado essa prerrogativa para impedir essa venda da concessão, de parte da concessão, neste caso das barragens, por vários motivos que na altura apresentámos e que continuamos a considerar válidos, do ponto de vista da soberania energética, do ponto de vista até da gestão dos caudais dos rios e de reservas de água doce, que também é uma matéria estratégica que passa a ficar nas mãos deste consórcio francês, e também do ponto de vista daquilo que consideramos que deve ser um sistema elétrico nacional único e que, no nosso entender, deve ser recuperado o seu controle público, e esta segmentação só dificulta esse objetivo que consideramos que deveria ser prosseguido. Relativamente à matéria fiscal, ela é uma agravante a estes problemas que nós já identificávamos quanto à concessão em si, porque além de não impedir a venda das barragens, o Governo acabou por criar uma borla fiscal, ou até avalizar essa borla fiscal com as declarações do Ministro, dando respaldo à posição da EDP, e ainda acrescentamos aqui um ponto, que é um ponto que, de alguma forma, é sensível, mas que também tem que ter sentido em conta e não podemos ignorá-lo. É que, neste momento, decorrem investigações judiciais em torno das rendas excessivas que incidem, precisamente, na sua maioria, sobre a questão do domínio hídrico e da extensão do domínio hídrico. E houve uma comissão parlamentar de inquérito que teve conclusões sobre esta matéria. E está-se a fazer uma venda, e o Governo permite a venda com estas isenções fiscais e com estas investigações judiciais em curso, o que não deixa de exigir também algum escrutínio adicional. Aliás, houve declarações aqui na comissão de inquérito sobre a concessão de barragens, por exemplo, de Orlando Borges, do Instituto Nacional da Água, que diz que a concessão de barragens da EDP não salvaguardou o interesse público e outras deste género. E, portanto, neste momento estamos a falar da venda de parte dessas barragens em que o Governo parece lavar as mãos como Pilatos, o que não é uma posição que nos parece aceitável, tendo em conta o caráter estratégico e tendo em conta, em concreto, esta matéria fiscal que foi levantada desde dezembro do ano passado, quando a EDP decidiu, e a ENGI, decidiram montar este esquema de fuga aos impostos. E, portanto, sim, é necessário maiores esclarecimentos. Nós acompanhamos os dois requerimentos, pensamos que será útil voltar a esta matéria, mas, sobretudo, consideramos que é preciso que o Estado ponha o salvaguarda do interesse nacional acima de tudo e que use os poderes que tem, inclusivamente perante este escândalo fiscal, use o poder que tem para impedir esta venda que consideramos que, não por variados motivos, não deve ser realizada. E, portanto, estaremos de acordo com esta audição e com estas diligências, seja nesta comissão, seja qualquer outra, ou em conjunto, como da outra vez se realizou. Portanto, pensamos que o importante é manter o escrutínio sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que mais nenhum outro grupo parlamentar que esteja em linha fez intenção de intervir sobre esta matéria. Sendo assim, o que tenho para dizer é que esclareço que os requerimentos que deram entrada nesta comissão foram referentes à solicitação das audições nesta comissão, a não ser que haja pretensão dos grupos parlamentares que fizeram estes mesmos requerimentos de alterar, tornando-a uma audição conjunta, ela será votada, obviamente, em função daquilo que foi requerido, que foi, repito, uma audição no âmbito desta comissão. Portanto, se houver alguma alteração dos grupos parlamentares, porque é isso que nós vamos votar, é o requerimento que foi aqui apresentado. Não sei se os grupos parlamentares proponentes destes requerimentos têm algo a dizer sobre isto.
Sr. Presidente, se me permite, o Grupo Parlamentar do PSD está disponível para uma solução de consenso. Se todos estiverem de acordo que faz sentido fazer uma audição conjunta, nós estamos perfeitamente abertos, mas, enfim, também nos conformaremos com a solução de fazer só no ambiente. Em todo caso, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, serão os nossos colegas da Comissão de Finanças que irão fazer as audições e, portanto, é isso que irá acontecer. Mas não temos nada a opor a alguma das soluções, não sei, o Bloco de Esquerda se tem.
Muito bem. Sr. Deputada...
Há dois temas aqui. Uma parte do tema é questão fiscal, mas ele não esgota o tema. Todo o tema das concessões, das barragens, da utilização dos recursos hídricos do país também está envolvida neste negócio e é uma questão que diz respeito primordialmente à Comissão de Ambiente. E por isso eu acho que nós não devemos retirar esse espaço de discussão política. Não me oponho por princípio que possa ser conjunta e cada grupo parlamentar vê como é que entende fazer, ou, como estava a dizer o deputado Duarte Alves, também podemos manter no ambiente e convidar a Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito bem. Creio que seja essa a hipótese mais consensual, que é mantermos a reunião no âmbito da Comissão do Ambiente e convidarmos, naturalmente, a Comissão de Finanças, não é? Para participar nesta mesma audição. Portanto, é nessa perspectiva que vamos fazer a votação dos dois requerimentos. Começo por fazer a apresentação para a votação do requerimento que está no ponto 3, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, sobre a audição com o Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade? Ninguém se manifestou tão bem de quem está a acompanhar-nos, pois não? Muito bem. Passo ao ponto 4, que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática e o Ministro do Estado e das Finanças.
Antes de passarmos ao ponto seguinte...
Mas tem que se votar este ponto. Ainda não saímos deste ponto. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Também aprovado por unanimidade. Daremos sequência com a premência que o tema tem e tentaremos fazer. Se calhar, digo eu, isto agora já é só uma interpretação e dir-me-ão o contrário se assim não considerarem, que em primeiro lugar, porventura, faríamos a audição com o Conselho de Administração Executivo da EDP e depois de seguida, provavelmente, haverá algum conjunto de informações, digo eu, sem querer aqui fazer uma inferição daquilo que possa ou não resultar dessa mesma audição, mas depois faríamos a audição com o Sr. Ministro da Ação Climática e o Sr. Ministro das Finanças de seguida. Tentaremos marcar com o máximo de urgência, dada a premência do tema que está em causa.
Sr. Presidente.
Muito bem, faz favor, Sr. Deputado.
Era mesmo para reforçar essa urgência neste agendamento, até porque a Comissão tem várias audições que já estão previstas, algumas até eventualmente pedidas pelo Bloco de Esquerda, mas nós entendemos que este tema é um tema que tem uma grande urgência e, portanto, pedimos que o quanto antes pudesse ser agendada esta audição, até com prioridade em relação a outras que tenham sido pedidas anteriormente.
Está a ver como eu me antecipei essa pretensão? Muito bem. Então vamos dar continuidade, voltando atrás, que é precisamente à linha B. Não, não é nada. Vamos começar pela primeira parte, pelo ponto 1, que é a aprovação da ata número 61. Alguém tem alguma observação a fazer em relação a essa mesma ata? Ninguém? Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Dar também conhecimento e questionar os grupos parlamentares do PSD, neste caso concreto o PSD só, são os dois projetos, sobre a proteção de aves silvestres não cinegéticas e recomendo ao Ministério do Ambiente que responda às perguntas. Portanto, tenho um projeto de resolução que é de proteção das aves silvestres não cinegéticas por reforço das medidas de monitorização, sensibilização e fiscalização e um outro que recomendo ao Ministério do Ambiente, ao Ministério, que responda às perguntas dos deputados face ao incumprimento sistemático deste dever. Pergunto se pretendem que seja discutido em sede de comissão ou em plenário.
Senhor Presidente, relativamente ao primeiro, o 994, sobre a proteção das aves silvestres, a ideia é que possam ser, ser arrastado para plenário com outros projetos que já estão no âmbito de uma petição, julgo eu, que está lá, ou outros projetos que estarão para plenário. Quanto ao segundo projeto, ao 1003, a ideia é ser discutida em comissão.
Muito bem. Sendo assim, assim o faremos, naturalmente, arrastando para plenário aos projetos que já lá existem sobre o tema que está aqui em causa, e o outro projeto será então discutido em âmbito de comissão e será agendado o mais breve possível. Muito obrigado. A linha A, como tinha dito já algumas vezes, foi pedido adiamento pelo Grupo Parlamentar do PEV. A linha B, vamos falar sobre dois projetos de resolução, um apresentado pelo PSD, outro apresentado pelo PS, que versam a mesma matéria, que é a Duna do Salitre e da paisagem envolvente, avaliação do conjunto natural, no caso do PS, e recomendo ao Governo a classificação também da Duna de Salitre. Portanto, é o mesmo tema, a mesma matéria, por isso estão agrupados exatamente no mesmo ponto. E passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer a apresentação do seu projeto de resolução. Creio que na voz do Sr. Deputado Hugo. Passo a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a Duna de Salitre do Porto, que é a duna situada no Conselho de Caldas da Rainha, é a duna maior que temos em Portugal, e provavelmente das maiores da Europa. E ela faz parte de um conjunto, ela fica numa das extremidades da Baía de São Martinho, e faz parte dela um conjunto de uma ruína de uma alfândega, também a Capela de Santana, que recentemente foi recuperada, e aquilo que é denominado como a Pocinha, que é um recurso hídrico e que neste momento não está a ser explorado, mas que é de água mineral, termal, e que durante muitas décadas utilizado pela população e eu diria que na voz do povo, dizendo por aquilo que é ou não curativa a utilização daquelas águas. Mas não é essa a razão que nos leva a fazer este projeto de resolução, mas sim de olhar para aquele complexo, no fundo, e para aquele conjunto, e propor que possa ser uma paisagem protegida de âmbito nacional. E a perspectiva é esta, que seja uma paisagem protegida de âmbito nacional. Estamos a falar, como disse, de uma duna que com a erosão e com aquilo que é a evolução dos tempos, ela tem vindo a reduzir o seu tamanho. Como disse, já é a maior do país, mas já foi a maior da Europa. Neste momento não é, mas também por erosão provocada pelos ventos, mas também por aquilo que é a utilização da mesma, e merece ter essa proteção. Eu diria também, porque se a intenção será juntar os dois, Sr. Presidente, e portanto falar já dos dois projetos, certo? Portanto, o projeto de resolução também apresentado do Partido Socialista. Portanto, falar das duas coisas... Sim. A intenção apresentada e bem-vindo a proposta apresentada como projeto de resolução, com a mesma intenção. No entanto, há aqui duas outras questões que eu gostava de poder dar nota. Primeiro, esta água é uma água mineral que está incluída na tal pocinha, que já esteve concessionada em 1944. Era uma concessão, e que essa concessão depende da DGEG, naturalmente. Essa concessão existiu, deixou de haver concessionário, ela está abandonada, mas precisa, de facto, de que a DGEG possa fazer a sua concessão e que possa estudar as águas. E, por isso, aquilo que nós temos ao lado dessa pocinha, que são as ruínas da antiga alfândega, e que o Partido Socialista aqui propõe uma recomendação que possa ser um centro de interpretação do Val Tifónico, Entendemos que deveria ser um centro de importação, provavelmente com uma lógica diferente de investigação na área termal e naquilo que é a utilização daquele recurso. Sendo certo que também me parece que ao recomendarmos, e tive a oportunidade de ler com atenção o projeto de resolução do Partido Socialista, ao recomendarmos ao Governo que possa, e cito, ceder gratuitamente a ruína, que me parece bem, mas depois colocar como uma condição que a ruína possa ser um centro de desenvolvimento da interpretação do Val Tifónico de Caldas, me parece demasiado. Ou seja, sendo certo que deve ser cedida, mas que se deve deixar aqui, daquilo que é o entendimento com a autarquia, com as autarquias, porque também com a União de Freguesias que tem estado a trabalhar do assunto, aliás, a União de Freguesias que até o Sr. Presidente foi eleito pelo Partido Socialista, que possa definir depois, nessa altura, qual é que é o uso. Portanto, neste ponto, parece-me sim, de facto, que possa haver e que deve existir esta cedência gratuita, mas a sua utilização deve ser definida mais tarde. Sobre aquilo que é a necessidade de fazer o levantamento do levantamento do valor natural e paisagístico com estas duas instituições, a CNF e a CCDR, eu diria que é algo que já acontece, que está a ser feito pelas entidades. E, portanto, não sei se é redundante estar a fazer esta recomendação, porque está a ser acompanhado, nomeadamente, pela APA, que tem vindo a trabalhar e naquilo que são os planos de ordenamento do território, e isto encaixa no ponto 1 também da proposta do Partido Socialista, que tem a ver com a necessidade de fazer, de construir instrumentos de planeamento e ordenamento do território para o efeito. Eles existem, o POC-ACE já propõe intervenção naquele espaço, já propõe que possa haver uma ligação, para ser disso, ligação até à Pocinha. O que falta aqui é proteger, na nossa opinião, com uma proteção nacional, como uma área protegida. E, portanto, não discordando na totalidade daquilo que é apresentado também, dizer que é um complemento e faz sentido, mas há aqui algumas questões que me parecem que devam ser naturalmente corrigidas também, mas de resto, vai ao encontro daquilo que é a nossa intenção de que aquele espaço seja salvaguardado. Dou nota ainda que é um espaço que é de mínimo marítimo também. Portanto, tem aqui esta questão também que é levantada, embora o POC-ACE tenha como parte integrante, quando chegamos à Pocinha, a Pocinha já está fora até do plano pormenor de sair do Porto e, portanto, é no limite e, portanto, já está fora, é domínio marítimo. Portanto, há aqui várias entidades, de facto, envolvidas, mas eu diria que não devemos interferir também naquilo que, neste caso, as autarquias, as duas, possam estar a desenvolver. Só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do projeto de resolução do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sara Velez, faça-se a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também à Comissão de Ambiente pelo acolhimento e pela oportunidade que me dá de poder aqui apresentar este projeto de resolução. Eu gostava de também saudar a iniciativa do PSD, particularmente gostava de saudar o Sr. Deputado Hugo Oliveira, dizer-lhe que é sempre positivo encontrar mais um aliado na defesa daquela área patrimonial, nomeadamente dizer-lhe também que é bom contarmos com esse reforço na defesa daquilo que é o nosso património, aqui na Assembleia da República e também nas instâncias locais. E ia começar precisamente por aí. Aliás, antes disso, queria fazer aqui uma nota, dizer ao Sr. Deputado que fizemos, do ponto de vista daquilo que é o segundo ponto do nosso projeto de resolução, uma substituição de texto que já deu entrada e que está publicada e que, de alguma forma, resolve algumas das questões, nomeadamente a entidades que estão envolvidas no processo, algumas das dúvidas que o Sr. Deputado colocou podem ser aí esclarecidas nessa nova redação que foi dada e que deu entrada, julgueu que a semana passada. Bom, como eu dizia, temos ao longo dos anos localmente apresentado vários projetos e medidas concretas que pretendem a valorização e a salvaguarda de toda aquela paisagem que, a nosso ver, deve também integrar o Rio Tornada, a própria praia, quer a fluvial, quer a atlântica, que não podem nunca deixar de ser consideradas quando se pretende produzir ações naquela área. Sem esquecer que, nomeadamente, a área do rio e da praia fluvial requerem aqui um cuidado distinto, porque, como sabemos, a qualidade daquelas águas nem sempre é muito estável e, portanto, requer também de intervenção a esse nível e estamos a trabalhar nesse sentido, no sentido de desenvolvermos também uma iniciativa para isso. O projeto que o PS hoje aqui apresenta segue, pois, essa senda e defende o que passamos a apresentar, que o património natural nacional é efetivamente um dos nossos maiores ativos, que a defesa e a valorização da nossa paisagem natural deve, por isso, ser de indiscutível priorização naquela que é a ação política. No caso concreto, a paisagem natural que caracteriza a costa litoral atlântica do Val Tifónico das Caldas da Rainha é de uma riqueza e diversidade natural indiscutível que urge defender e preservar e que sempre o temos dito ao longo da nossa ação. Esta é a verdade, nem sempre foi bem tratada, do nosso ponto de vista. Se é verdade que a sua situação geográfica a coloca vulnerável a ameaças que decorrem daquilo que são as próprias alterações climáticas, nomeadamente dos níveis das águas, também é verdade que ao longo dos anos sofreu com a constante pressão urbanística que durante muito tempo se fez sentir no litoral português, e aquela zona não foi exceção, e neste local em particular também motivado em boa parte pela inexistência ao nível municipal de qualquer instrumento, durante muitos anos, sublinho, qualquer instrumento de planeamento, e que já agora também aproveito para sublinhar que foi o Partido Socialista, foram até os vereadores do Partido Socialista que acabaram por ser os autores do plano diretor municipal que Caldas da Rainha foi dos últimos municípios a ter. Importa igualmente sublinhar nesta discussão, também ao encontro de uma observação feita, que o Plano Regional de Ordenamento do Território para o Oeste e Vale do Tejo, o PROT, OVT, identifica toda aquela área do Val Tifónico como uma paisagem notável de estrutura ecológica regional, correspondendo a uma área única do ponto de vista agrícola, silvestre e geomorfológico. O conjunto que envolve a duna e que hoje aqui discutimos está também integrado, portanto, no limite norte deste Val Tifónico. Uma das áreas de particular interesse para efeitos de proteção e preservação e valorização é precisamente esta, a que se encontra na localidade de Salido do Porto, que é dominada pela duna de areias e arenitos e conhecida como duna de Salido do Porto. Mas inclui também a paisagem envolvente de todos os seus diversificados valores territoriais, nomeadamente aqui sublinhamos a praia fluvial de Salido, o rio Tornada, a fonte de água doce termal denominada Pocinha, que brota ali mesmo junto ao mar, os vestígios históricos ainda muito significativos da ruína da antiga alfândega do século XVIII, a recentemente intervencionada capela de Santa Ana implantada no topo do morro, que fecha a própria concha da Baía de São Martinho do Porto, e ainda a praia de São Romeu, mais abaixo, aberta para o Oceano Atlântico. A duna de Salido do Porto tem uma extensão, como aqui já foi dito, de 200 metros, uma altura de 50, ocupa o espaço proeminente em toda aquela paisagem e domina de forma muito afirmativa. A imponência com que se entrega naquela paisagem e na Bahia é um acontecimento geológico e territorial de alta procura turística também e confere-lhe, por isso, ali uma centralidade incontornável. A praia fluvial de Salido do Porto, que se encontra na foz do Rio Tornada e que ali desagua, é constituída por um extenso areal na qual a duna se espraia, mas também a domina, dada a sua escala quase vertical de acolhimento e proteção dos próprios ventos que ali ocorrem com alguma, e que nós conhecemos bem no Oeste, com alguma força e persistência. A denominada Pocinha de Salir é uma nascente de água doce, considerada termal, que brota nas rochas da colina de Santana, mesmo junto ao mar, e também concordamos que o seu aproveitamento e a sua avaliação deve ser feita. As ruínas da antiga alfândega marítima são um vestígio histórico significativo, um edifício que ali existiu e que terá sido destinado à reparação e construção de barcos. No topo do morro que fecha a Baía de São Martinho do Porto, encontramos também a Capela de Santana, que, como já aqui foi dito, foi recentemente intervencionada. Consideramos por isso e propomos no nosso projeto de resolução que devem ser tomadas as medidas que promovam a salvaguarda e a valorização de todo este conjunto natural, que é composto e visto como um todo pela paisagem envolvente da duna e dos seus valores, designadamente a própria Duna, a Praia Fluvial de Salir, do Rio Tornada, a fonte de água doce termal denominada Pocinha, os vestígios históricos da ruína da antiga Alfândega, também da já mencionada Capela e da Praia Atlântica de São Romeu. Mas consideramos que devem ser elaborados estudos de levantamento envolvendo todas as entidades que estão referidas no próprio projeto de resolução e que têm atuação naquela área, como aqui foi dito. E ainda também propomos que a própria, que naquela zona possa também ser criado então o tal centro interpretativo do Val Tifónico, proposta que já foi até proposta na Câmara Municipal e que não mereceu na altura qualquer oposição. Mas queria aqui também deixar que da nossa parte não vimos aqui nenhum. Isto são questões que não são fundamentais, porque aqui o que nos certamente une é a questão da defesa de todo aquele conjunto natural, arquitetónico, património também cultural que ali está, e não me parece que estas pequenas questões sejam questões que nos possam separar naquilo que é o fundamental, que é efetivamente a salvaguarda e a proteção de todo aquele conjunto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos restantes grupos parlamentares se têm alguma observação a fazer em relação a estes projetos de resolução ou algum comentário. Não creio que seja o caso. Ninguém se manifesta nesse sentido. Por isso, faz favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar as iniciativas. Dizer que o Bloco de Esquerda, genericamente, está de acordo com ambas as iniciativas. Temos algumas dúvidas ainda em relação ao ponto 3 apresentado pelo Partido Socialista, porque envolve entidades que obviamente têm a sua autonomia e que o Estado ou o Parlamento, o Estado Central ou o Parlamento por si próprio não pode impor uma solução destas com a Câmara Municipal. Eventualmente, se o texto pudesse ser alterado para negocia, articula uma questão desse género, julgo que aí sim o Parlamento já poderia ter uma posição sobre o assunto, que é uma posição de as entidades com a sua autonomia entendem-se. Mas do ponto de vista mais abrangente, nós consideramos que a proteção do património natural, no caso desta duna, deste património natural envolvente, é bastante importante, não só por uma questão de proteção da natureza, mas também por sensibilização. Porque quando nós temos patrimónios naturais que são únicos, que nos chamam a atenção para que, se perdermos aquilo, não há nada que possa repetir e que possa ser semelhante no território nacional, nós percebemos que, obviamente, estamos perante trabalhos, digamos assim, de natureza que são tão importantes que temos a obrigação de os proteger e, obviamente, uma forma de os proteger é legalmente lhes conferir esse estatuto de proteção, mas também não esquecer que o serviço público também tem que ter políticas proativas de proteção, seja na parte de sensibilização, seja na parte de manutenção e monitorização do estado da duna e da paisagem envolvente. E, portanto, dar o nosso assentimento e concordância geral com estas preocupações e com as propostas para proteger a duna de Salir e o património envolvente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo menção de mais nenhuma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado Alma Ribeiro. Afinal, havia mais intervenções?
Em trabalhos paralelos. Mas era apenas para aqui dizer que saudamos as iniciativas, acompanhamos a preocupação, independentemente depois no concreto das soluções, podemos até contribuir na continuação da discussão, noutro sentido e outro tipo de soluções, mas que estamos genericamente de acordo com os objetivos aqui apresentados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sendo assim, vamos dar continuidade, passando para o ponto da especialidade, texto final, que é, foram apresentados dois textos finais, referentes a duas matérias distintas. Começo pelo texto final sobre o projeto de resolução 752, apresentado pelo PEB, o 796, apresentado pelo Bloco de Esquerda, e o 928, apresentado pelo PSD, que versam a mesma matéria. Pergunto aos proponentes presentes de cada um destes projetos, se têm algo a acrescentar ou a dizer sobre este texto final, que foi distribuído atempadamente e que tem naturalmente conhecimento. PEV não está presente. Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, alguma observação a fazer? Não? Muito bem. PSD, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Nada a acrescentar.
Nada a acrescentar. Então estamos em condições de fazer a votação deste texto final. Ah, desculpe. Esqueci-me de perguntar aos restantes grupos parlamentares. Faça favor, Sr. Deputado.
Era só um comentário e depois um pedido aqui à Comissão. Em primeiro lugar, nós votamos favoravelmente estas iniciativas na generalidade e acompanhámo-las nos seus objetivos. No entanto, há alguns pressupostos com os quais não concordamos completamente. A ideia de que, por exemplo, a atividade pescatória por si só seja uma atividade poluente, até porque o que acontece muitas vezes é que as redes se perdem, não há interesse nenhum dos pescadores poluir a fonte da sua do seu sustento. E, portanto, às vezes essa tonalidade pode ficar aqui um bocadinho acentuada. E depois temos uma oposição de fundo, que é conhecida, que tem a ver com instrumentos europeus que, revestindo-se de boas intenções, nomeadamente de combate aos problemas ambientais, às alterações climáticas, etc., que já conhecemos, depois vêm se traduzir em medidas concretas que são lesivas aos interesses das atividades económicas do nosso país. E por isso nós fazemos o pedido se podíamos votar tudo por pontos.
Votar por pontos?
Sim. Ah, pois é, nós vamos aprovar. Tens razão, peço desculpa. É razão, nós vamos votar. Ok, obrigada, peço desculpa.
Muito bem.
O último plenário poderá ser pedida a desagregação dos pontos.
Sim, precisamente. Em plenário pode. Aqui também podia ser votado, não é? Mas não vejo razão para tal, não é? Muito bem. Então, sendo assim, feitos estes esclarecimentos, estamos em condições de fazer a votação deste texto final. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao seguinte. Projeto de resolução 840, apresentado pelo PSD. 972, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Estão em verso a mesma matéria. Pergunto aos respectivos grupos parlamentares quem pretende fazer a intervenção. Se tiverem alguma intervenção para fazer, obviamente, ou alguma observação. PSD.
Da nossa parte, nada a acrescentar.
Nada. Bloco de Esquerda. Sobre o texto final do uso da bicicleta no ensino pré-escolar, a execução de medidas que promovam a mobilidade ativa, pedonal e ciclável, no caso do Bloco de Esquerda.
Estamos de acordo.
De acordo. Muito bem. Algum dos outros grupos parlamentares tem alguma observação a fazer em relação a este texto final? Sendo assim, estamos em condições de passar à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Texto final aprovado por unanimidade. Só tenho a questão agora dos outros assuntos. E nos outros assuntos, o assunto dominante são os próximos agendamentos. Ou seja, lembrar que hoje, às 14 horas, há uma audição de peticionários sobre o arboredo urbano, coordenado pelo seu deputado Patrício Oliveira, portanto hoje às 14 horas, significa daqui a bocadinho. Para a próxima semana temos agendado para o dia 9 de março à tarde, terça-feira à tarde, audições do grupo de trabalho do clima a diferentes especialistas. Irá funcionar no dia 9 à tarde, às 14h30 e às 16h. No dia 10, às 14 horas, iremos iniciar a audição sobre a poluição de lamas de Setúbal. Portanto, também já está confirmado a presença da organização SOS SADO, às 14, que foi requerido pelo PAN e pelo Bloco de Esquerda. Dia 10. Dia 10. 2 a 8 dias. Próxima quarta-feira. Está confirmado. E às 11, nada, que 11? 11 nenhuma. A seguir, às 15, a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra e o Terminal Portuário de Setúbal e Capitania do Porto de Setúbal. Estas ainda não estão confirmadas, creio. Pronto, mas será o tema geral a poluição das lamas no estuário do Sado. Certo? Depois de seguida faremos a nossa reunião ordinária, portanto, na quarta-feira à tarde. Dizer ainda que no dia 11, que é quinta-feira, às 9 e às 10 da manhã, há audições do Grupo de Trabalho do Clima. Estão bem, estão agendadas pelo esse mesmo Grupo de Trabalho. Certo? Muito bem. Queria só levantar uma questão que me parece oportuna ao momento, até porque temos um conjunto de audições pendentes que estamos a ver a possibilidade de as agendar no mais breve tempo possível. Surgiu agora uma situação nova, mais esta audição, as audições que foram aprovadas há pouco e que têm este caráter de urgência, que já foi reforçado esse facto, e vermos como é que podemos encaixar e enquadrar dentro das possibilidades também. E como sabem, muitas vezes não é muito fácil as audições com os seus ministros, porque têm agendas completas, naturalmente, e já no decorrer do tempo. Portanto, vamos ver qual é a possibilidade de fazermos esses agendamentos o mais breve possível. Levanto aqui uma questão de lhes perguntar se vêem inconvenientes de agendarmos algumas possíveis audições para as quinta-feiras de manhã, a uma determinada hora, conforme os casos. Se é inconveniente, isto porque nós vamos esgotar as quartas-feiras, vamos esgotar provavelmente também parte de terças, nomeadamente quando o plenário é à quarta. A nossa intenção é sempre fazer reuniões no dia anterior ou no dia do plenário. Portanto, como sabem, agora só temos um plenário alternadamente quartas ou quintas. E perguntava se, nomeadamente quando os plenários são à quinta à tarde, se era possível fazermos alguns agendamentos para a quinta-feira de manhã, se tiverem impossibilidade nesse facto, porque na verdade estamos a ficar apertados de possibilidade, desculpem a minha expressão, um bocadinho menos agradável, mas estamos a ficar apertados quanto àquilo que são as datas possíveis para fazer marcações para estas mesmas audições. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu vou repetir, Sr. Presidente, vou repetir aquilo que tenho repetido todas as vezes que esta questão é colocada. É que para nós a questão da reunião do grupo parlamentar é importante e é imprescindível. Está definida em conferência de líderes e, portanto, achamos escusado também estar todas as vezes a colocar a mesma questão para obter sempre a mesma resposta. Eu diria que sexta-feira também é dia, pode ser mais inconveniente, mas há que considerar se os outros dias da semana estão a ficar cheios, se calhar temos que utilizar, ou então fazer num período mais tardio. Há comissões que marcam audições para as 6, 7 da tarde, e, portanto, é uma hipótese a considerar. Agora, para nós, esta questão é mesmo determinante, e penso que não vale a pena estarmos a forçar sempre a mesma questão.
Não creio que seja sempre a mesma, porque já ouvi essa explicação, só estava a reforçar essa possibilidade. Por exemplo, toda a manhã está ocupada na reunião. Portanto, se fizermos reuniões às 9 da manhã ou ao meio-dia, por exemplo, às partes antes ou depois, hipoteticamente, de terem a reunião de grupo parlamentar, será possível?
Sr. Presidente, já colocámos isto de vários meios e pelos vários veículos possíveis. Nós, entre as 10... e a uma, não há possibilidade, precisamos desse horário, está definido isso já há que tempos. Portanto, naturalmente, se conseguirmos garantir que às 10 horas já não há mais trabalhos da comissão, tudo bem. Agora, também coloco aqui o asterisco, não é? Porque há muitas comissões que supostamente têm que começar uma hora e por diversos imprevistos, nomeadamente até tecnológicos, que agora se acrescentaram, depois não começam. E, portanto, há que ter também em consideração que tipo de audição é que é, não é? Tendo em conta depois este...
Bem, esse tipo de audição, ao momento, não lhe posso considerar, porque depende sempre da possibilidade de nós encaixarmos em cada um dos casos, não é? É evidente.
Pois,
não, a única questão que se coloca é que estamos a ficar com várias audições pendentes, não é? Não, não significa que podemos, no decorrer do tempo, ir fazendo, obviamente, mas só que se arrasta muito mais do que aquilo que seria expectável e desejável. Sim, claro. Muito bem. Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não pensava intervir neste ponto, mas julgo que é oportuno fazê-lo para também não deixar aqui a ideia que parece que estamos a insistir todos no mesmo. Eu compreendo o problema que o Sr. Presidente nos coloca e sei que nos coloca porque, efetivamente, não é por uma questão de embirrice. Até porque não é só o PCP que faz reuniões à quinta de manhã dos grupos parlamentares. Todos nós fazemos, certo? Se não estou enganado, todos os grupos parlamentares. E todos os grupos parlamentares tentam, de alguma forma, adaptar-se, primeiro, ao funcionamento excepcional da Assembleia, quando é imperativo que tenhamos que reunir, e de facto nós temos um conjunto de audições que estão a arrastar-se no tempo e que têm que ser agendadas, e julgo, pelo menos pelo acenar de cabeças e pelo silêncio dos outros grupos parlamentares, que todos eles são sensíveis a esta questão que nos é colocada pelo Sr. Presidente, não numa lógica de insistência e reforço, mas numa lógica de dar nota de que temos aqui um problema. E depois, outra coisa, como o PCP aqui referiu, também há outros dias e se calhar também são de considerar, mas também se calhar seria de considerar que estamos num momento excepcional de contexto pandémico. Também se calhar é de considerar que a Conferência de Líderes também nos indica que devemos estar aqui o menor número de dias possível, por isso é que passaram os plenários, que têm a importância e a relevância que têm, para um apenas. E, portanto, se calhar estarmos nós a dizer não, vamos aqui então abrir a sexta-feira, vamos então começar a fazer também, e vamos por aí fora, e daqui a bocado há um plenário, porque estamos em contexto pandémico, e esta Comissão está a reunir e a obrigar os deputados a estar onde não devem estar, com uma cadência que não é que se exige. E, portanto, realmente estamos a chover sobre o molhado. Ó, senhora deputada, eu não interrompi, esperei pela minha vez para falar, e agora estou a falar. A verdade é que coloca-se a questão muitas vezes e todos os grupos têm feito um esforço grande. Nós sabemos que até historicamente o PCP não consegue mudar as coisas, não está na sua formatação a capacidade de se adaptar. Pronto, é assim mesmo. Mas a verdade é que nós estamos perante uma circunstância em que é preciso alguma adaptação. E, portanto, eu sugiro que possa colocar lá o Comitê Central a ideia de que pode-se haver aqui, por exemplo, lá às 10h30, começar às 10h30, Sr. Deputado, ir para lá às 10h30, e podemos fazer, por exemplo, das 9 às 10h30, uma ou duas audições. Se não for pedido mais, se calhar era interessante, mas depende, obviamente, da boa vontade.
Acho inadmissível um partido, pela segunda vez, já não contente de tê-lo feito quando do Congresso, querer intrometer-se na organização de outro partido. É mesmo de uma falta de noção democrática.
Muito bem.
Diga isso ao seu partido na Conferência de Líderes, então, para defender outra posição. Se calhar vocês é que não se entendem.
Atenderemos a estas possibilidades e aos casos que nos são colocados e à disponibilidade que está manifestada por cada um dos grupos parlamentares, enquadrando naturalmente as reuniões possíveis e as audições possíveis neste contexto. Depois, logo se verá, naturalmente, se houver necessidade de arrastar no tempo algumas destas audições, assim o faremos, porque há os condicionalismos criados ao momento. Portanto, as informações que tinha a dar eram estas, repito, dia hoje à tarde às 14 audição de petitionários, aberto tem a quem pretenda participar, naturalmente nos condicionalismos que estão criados ao momento. Dia 9 de março, próxima terça-feira, da parte de tarde, Grupo de Trabalho do Clima. Quarta-feira, dia 10, às 14 horas, audição sobre as questões relacionadas com as lamas do estuário do Sado e depois seguir-se-á a reunião ordinária. Quinta-feira, Grupo de Trabalho do Clima, 9 e 10 da manhã, audições. É o que está agendado ao momento e o que está marcado. Depois seguir-se-ão outras marcações que será dado conhecimento. Muito boa tarde, muito gosto e até um dia destes, que é daqui a bocado.